Anamélia cobra rapidez na aprovação de projeto que aumenta segurança em piscinas.
Senado deve votar lei que tipifica crime de terrorismo antes da Copa do Mundo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar rapidamente o projeto que pode tornar as piscinas mais seguras.
É o que defende a senadora Anamélia diante de 3 mortes causadas por acidentes em piscinas somente neste ano. A reportagem é de Adriano Faria.
Naisla Sestari, de 11 anos, morreu por afogamento na última segunda-feira em Linhares, Espírito Santo, depois de ter os cabelos sugados pelo ralo da piscina de sua casa. Antes de Naisla, Cauã de Jesus, de 7 anos, em Caldas Novas, Goiás, e Mariana de Oliveira, de 8, em Belo Horizonte, já haviam sido vítimas de acidentes por sucção em piscinas nos primeiros dias de 2014. Está na Câmara dos Deputados, desde 2010, um projeto do deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, que torna obrigatória a instalação de tampas especiais nos ralos de todas as piscinas públicas e particulares. A chamada tampa anti-aprisionamento cobre o ralo e evita que o banhista fique preso no fundo por causa da sucção da água. Integrante da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Ana Amélia, senadora do PP do Rio Grande do Sul, espera que o Congresso aprove logo a proposta, diante da falta de segurança nas piscinas. Ela defende uma resposta imediata dos senadores assim que o projeto chegar à casa.
Eu penso que para agilizar uma matéria com essa relevância, seria mais adequado que aguardássemos a vinda do projeto do Dr. Rosinha e votássemos em tempo recorde também no Senado.
A proposta em discussão na Câmara foi apresentada por sugestão da aposentada Odele Souza. A filha dela, Flávia, está em coma há 16 anos por causa de um acidente no condomínio onde a família morava em São Paulo. Flávia ficou vários minutos presa no fundo da piscina por causa do sistema de sucção da água. Ela sofreu parada cardiorrespiratória e danos no cérebro.
A lei que tipifica o crime de terrorismo deve ser votada até o mês de março.
Os parlamentares querem fazer um esforço para que a matéria passe pela Câmara e pelo Senado antes do início da Copa do Mundo. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O Congresso deve votar até março a matéria que estabelece pena para os crimes de terrorismo. A intenção é que a lei entre em vigor antes do início da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho. A proposta que tipifica o terrorismo foi aprovada em uma comissão de deputados e senadores em novembro de 2013. Pelo texto, vai responder pelo crime quem provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou a privação da liberdade de outra pessoa. O projeto prevê ainda punição nos casos de manifestações com quebra-quebra de bens públicos essenciais, como estações de metrô, estádios e as sedes de governo do Legislativo e do Judiciário. O relator da proposta, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, esclareceu que, embora enquadre os protestos de rua, a lei de terrorismo não atinge os movimentos sociais.
A ideia não é penalizar movimentos sociais, a ideia é penalizar terrorismo. Os movimentos sociais podem fazer suas reivindicações, se infringirem a lei, existem outra legislação para enquadrar. Nenhum movimento social também pode derrubar um avião, explodir um prédio, assassinar pessoas. Terrorismo é terrorismo em qualquer tipo de situação.
As penas previstas no crime de terrorismo vão variar de 8 a 20 anos de prisão nos casos de manifestações com quebra-quebra e de 15 a 30 anos nos casos de pânico ou terror generalizado mediante ofensa à vida. A condenação será aumentada em 1/3 se o ato terrorista for praticado em meio de transporte coletivo, como ônibus, ou em locais de grande aglomeração com uso de explosivo, fogo, arma química, biológica ou radioativa. Pela proposta, o terrorismo será crime inafiançável e o condenado só terá direito à mudança de regime após o cumprimento de 4/5 da pena em regime fechado.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, advertiu que o Brasil e a vida dos brasileiros não vão mudar enquanto não for combatido o que está na base de todos os males, a corrupção.
E essa foi uma das principais demandas das manifestações que tomaram conta do país no ano passado. Para o senador, é importante que o povo perceba que ele tem poder, inclusive, de fazer com que o combate à corrupção exista de fato no país.
Mozarildo Cavalcante afirmou que depois da corrupção, é preciso combater os problemas da saúde pública e a violência, até porque o Brasil é apontado como o país com maior número de homicídios.
Isso faz parte de um dos itens da felicidade do ser humano: a saúde, a segurança, a moradia, a educação. Mas em todos esses setores tem havido sistematicamente, descaradamente, corrupção. Inclusive, agora aprovamos aqui um projeto de lei que torna o crime de corrupção um crime hediondo, portanto não pode ser afiançável, a pessoa tem que responder presa.
A falta de iniciativa das lideranças para fazer mudanças no país e atender às exigências das pessoas que saíram às ruas no ano passado preocupa o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Por isso, ele acha que a chamada agenda positiva, tanto do governo quanto do Congresso Nacional, é muito pouco para atender a população.
E pouca também a manifestação de candidatos à presidência da República para as eleições deste ano, com propostas para o sistema de saúde e educação, por exemplo.
Estão trabalhando não com as propostas que eles querem para o país, mas com os silêncios que os marqueteiros lhes recomendaram. Estão falando não para ganhar votos, mas para não perder votos.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, disse que é notável o avanço na qualidade de vida que os municípios brasileiros tiveram de 1991 a 2010.
Pesquisa das Nações Unidas, que levou em conta a renda, a escolaridade e a expectativa de vida, mostra que, nesse período, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios melhorou 47,5% e houve redução da desigualdade no país.
Cacildo Maldaner afirmou que esse avanço é uma conquista de vários governos e de toda a sociedade, mas alertou que o país não pode se acomodar. E como o avanço foi menor na educação, ele advertiu que o país precisa investir mais no setor.
Não basta a educação básica e, quiçá, o ensino fundamental. É preciso dar seguimento, alcançar um nível superior com continuidade. Ainda temos multidões sem concluir o ensino médio. Quase 50% da população e a escolaridade média é de pouco mais de 7 anos, no seu geral. Um dos índices mais baixos da América do Sul. Não há dúvidas que precisamos investir cada vez mais em educação.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu investimentos para recuperar os rios Taquari e Paraguai e, com isso, melhorar a navegabilidade e a economia na região.
Segundo Rubem Figueiró, o assoreamento dos rios com a ocupação de terras para o uso agropecuário sem os devidos cuidados afetou atividades como pesca, agricultura e pecuária.
Os problemas decorrentes da perda de áreas produtivas e da dificuldade de escoamento da produção, já que ali predomina a navegação fluvial, tem, por sua vez, forte impacto social e econômico na região. A perda de produtividade na pesca, na pecuária e na agricultura de subsistência tem forçado o êxodo rural para as cidades de Corumbá e Landário, com as consequências previsíveis desse fenômeno sobre as duas cidades.
O cálculo das riquezas nacionais deve incluir também o capital natural e não apenas os valores econômicos, como ocorre hoje. Esta é a opinião do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
Ele explicou que capital natural são os bens e serviços fornecidos pela natureza, como a água, o solo, a flora, a fauna, enfim, os ecossistemas e os processos de produção de energia e transformação da matéria-prima neles existentes.
A incorporação do capital natural no sistema de contas nacionais pode contribuir para a tomada de decisões. Por exemplo, ao contabilizar a terra ou a água, os países podem melhorar a gestão desses recursos, aumentando a capacidade de produzir energia elétrica ou avaliar os diferentes usos da terra. No caso da biodiversidade, é possível definir uma estratégia de gestão para a agricultura, o ecoturismo.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.